São 8 horas e 36 minutos, estamos de volta, este é o Manhã de Notícias, aqui na Tiradentes News, e nós vamos fazer agora mais uma rodada de entrevista com o candidato ao governo do Amazonas. Hoje vamos receber aqui o Ebert Amazonas, do PSTU, que nos traz o seu vice para ser apresentado à sociedade amazonense, o Gilberto Vasconcelos, que está aqui do meu lado esquerdo e daqui a pouquinho também vai falar. Candidato Ebert, de novo nos encontramos aqui nessa eleição, não é? Governo, prefeitura, governo de novo.
É, Ronaldo. E aí, bom dia. Bom dia aí para os ouvintes, bom dia Marcos, bom dia à equipe aí. Mais uma eleição, processo eleitoral chegou, né? E o PSTU vai apresentar as propostas, vai apresentar as discussões que nós achamos que nosso estado tem de ser governado por nós, trabalhadores, quem produz a riqueza, né? Os anos aí do grupo que dirige o nosso estado, ele tem uma agenda que é para resolver o problema dos empresários, dos grandes comerciantes, e o nosso grande estado aí, o interior, a nossa cidade, boa parte dela abandonada, problemas com a questão da educação, saúde, a moradia popular, né? Há um déficit muito grande de moradia. E o PSTU vai, nessas eleições, apresentar a sua proposta, apresentar o seu plano de obras públicas. E nós queremos um voto. Chega de os empresários governarem a nossa cidade. Nós acreditamos que o nosso projeto, nós defendemos uma outra forma de organizar a sociedade. Nós acreditamos e nós defendemos o socialismo. Nós vamos discutir nesse processo eleitoral a questão ideológica, a questão de fundo aí, que o capitalismo não pode resolver o problema das necessidades básicas da população, como melhoria de salário, melhores condições de trabalho, né, infraestrutura, saneamento básico. Tanto é que quem mora na periferia, quem mora nos bairros mais carentes, sente o problema da falta de investimento. Nós vamos fazer isso nesse processo eleitoral.
Candidato Herbert, como é que está a configuração da chapa de vocês? É presidência, Senado e Câmara Federal e Assembleia Legislativa. Como é que está essa composição do PSTU?
Certo, Marcos. Beleza essa pergunta. Já era para me ter começado falando mesmo do nossa candidatura a presidente, que é o companheiro Zé Maria, o metalúrgico, historicamente, todos nós, né, ajudamos a construir o PT, a Central Única dos Trabalhadores.
O presidente do Conlutas ainda, né?
Dirige a nossa central sindical, a Conlutas, né? Uhum. E a nossa candidatura a nível nacional, a presidente da República, com o companheiro Zé Maria, que vai debater os problemas aí também a nível nacional, né, da falta de investimento também, que o governo do PT virou as costas para a classe trabalhadora, a questão da dívida externa, essa sangria que há nos cofres públicos, né? A questão aí desse alto investimento que foi feito hoje pelo governo através da Copa do Mundo, esses mais de 30 bilhões que foi entregue para a iniciativa privada, onde nós poderemos ter feito e atendido algumas demandas sociais, como construção de moradia popular, né? Reajuste salarial, tem várias categorias paradas, funcionalismo público, e as demandas desses trabalhadores não foram atendidas. O Zé vai fazer essa discussão, vai apresentar o nosso projeto aí a nível nacional, e aqui a nível local nós vamos sair com a nossa chapa. Está aí o Gilberto, é o nosso candidato a vice-governador, é um educador, um professor, está nas lutas, nas mobilizações que houveram na nossa cidade, o companheiro Gilberto estava à frente delas, né? Nós temos um sindicato que dirige a categoria atrelado e defensor do governo, tanto federal como do governo estadual, e nosso companheiro a vice, que é o Gilberto, faz parte da oposição ao Sinteam, e a nossa composição da nossa chapa são de lutadores. Na nossa chapa nós vamos ter pedreiros, nós vamos ter funcionários públicos, nós temos mulheres que vão defender a questão da opressão. Nós temos uma equipe boa aí para a gente participar desse processo eleitoral, apresentando as nossas propostas que defendam a organização, que defendam uma qualidade de vida para quem produz a cidade no nosso estado. Nosso lema é o Amazonas para os trabalhadores.
Bom, então nós vamos conversar agora e conhecer o candidato a vice na chapa do Ebert, que é o Gilberto Vasconcelos. Prazer, Gilberto, gostaria que você se apresentasse aos nossos ouvintes e telespectadores.
É um prazer, em nome do PSTU aqui, estar participando dessa discussão aqui com vocês. Um bom dia aos companheiros que estão em casa, às companheiras, à juventude. E nós do PSTU, nós temos uma disposição de colocar nossa candidatura a serviço da classe trabalhadora. Nós temos, por exemplo, os trabalhadores do Distrito Industrial, que recebem uma massa salarial equivalente a cerca de 1% de tudo que é produzido no distrito, só 1% vira salário. Então, nós achamos que isso é injusto, queremos discutir isso. Acho que o governo do Estado tem um papel muito importante em fazer aumentar o salário desses trabalhadores, porque essas empresas têm muito incentivo e retribuem muito pouco com salário. A educação no nosso Estado continua numa situação muito ruim, vergonhosa, falta de dinheiro. Nós sabemos que tem um problema que vem desde o governo federal para o governo estadual e municipal, com falta de recurso. Apenas 3,4% do orçamento federal é destinado à educação, e isso faz com que não tenha recurso suficiente para investir, e quando não se investe suficiente, ainda se investe mal, com uma gestão ruim da educação, o resultado é o caos. Isso também se estende para a saúde. Então, o PSTU, ele tem uma proposta de discutir com a população as soluções do ponto de vista socialista, de um ponto de vista em que a população possa participar e decidir, não apenas participar para ser ouvida e depois esquecida. Então, essa é a nossa discussão.
O senhor é professor municipal, não é?
Sou da rede municipal.
E é filiado ao partido desde quando?
Desde 1997.
É a primeira eleição que o senhor participa?
Não, eu participei já de 6 eleições.
Como candidato?
Aí, como candidato
a vice?
A vereador, a vice é a primeira vez.
Agora, dentro do sindicato, do Sintean, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas, o senhor é a oposição, é isso?
Nós constituímos uma oposição porque a direção do sindicato, ela não ouve a categoria. Então, ela não ouve a categoria, não representa da maneira como a categoria gostaria. Então, nós também constituímos uma oposição para fazer com que o sindicato seja devolvido à categoria, a sua instância de tomada de decisão, de discussão. Então, esse é o nosso papel também.
Inclusive, vocês promovem movimentos paralelos às atividades do Sintean, não é isso?
Sim, nós promovemos porque o sindicato não abre espaço para discussão. Então, nas assembleias do sindicato, é cheio de segurança, a categoria não pode participar, eles fazem no horário de trabalho em relação as assembleias, a categoria não consegue, porque se ela falta o trabalho, leva uma falta e tem desconto. Então, o sindicato não propicia as condições e a gente acaba tendo que fazer movimentos paralelos para que a categoria participe e diga o que sente.
Herbert, uma das coisas que se fala muito na sua candidatura você está aqui entre prefeitura e governo do estado, são quantas vezes agora?
Acho que foi umas 4 de cada, eu nem me lembro.
8.
São 8 vezes.
Isso.
Mas o que as pessoas dizem é que as propostas que surgem da sua candidatura são muito pouco factíveis. São aquelas propostas colocadas apenas para o debate, mas, assim, nós vamos tirar o dinheiro daqui, a aplicação dos recursos virão daqui, nós vamos mudar a educação porque temos essa e essa alternativa pedagógica para mudar a educação. No campo da saúde nós vamos fazer isso e isso, porque temos essa e essa alternativa. Você acha que fica faltando o quê? É recurso para criar os projetos, para fundamentar os projetos? Ou o que está faltando, Herbert?
Não, a nossa candidatura, ela é também um pouco pedagógica, com a população, com a classe trabalhadora. Os recursos, pontualmente, nós não podemos até apontar números. Por quê? Nós não fazemos parte do governo. Você observa que há toda uma desmoralização com os números dados que o governo publica, né? No tempo de eleição que há esses rachas, como há hoje, você vê que foi desviado tantos milhões. Então, concretamente, enquanto nós não tomarmos posse do orçamento do Estado, nós não podemos apontar um valor para se investir em educação, em saúde. Agora, o nosso objetivo principal, Marcos, é que nós possamos fazer com que a classe trabalhadora, né, ela participe da gestão. Nós somos contra colocar um secretário. para dar um exemplo, sobre educação. O que é que nós pensamos? Um conselho popular de educação. Um conselho que você possa envolver os alunos, os professores, né, a comunidade. E aí, por exemplo, o governador, digo lá, nós temos aí 10 milhões, 50 milhões, certo? E vamos levantar os problemas que passa a educação hoje, né, com a comunidade, com os estudantes, com os profissionais da área. Conseguimos localizar os problemas? Conseguimos. Quais são as soluções? São essas, essas, essas. Está aqui, o governador vai dizer, está aqui, nós temos no orçamento tantos milhões.
Mas tem alguns
números. Tira uma comissão de 100, 200 pessoas e vai administrar esse recurso. Aí eu quero ver fazer corrupção, como vai corromper 200 representantes da classe. Né? Então, nós queremos fazer com que os trabalhadores, a população, ela participe da gestão, certo? Então, mas nós pensamos que nós temos de ter eleição para diretor, nós defendemos os 10%, 10% do PIB para educação, né? Nós defendemos a redução da jornada de trabalho, nós defendemos o concurso público, né? Uma série de medidas que há possibilidade de imediato, a posse ao governo do Estado, de você tomar decisões que esteja no campo da decisão do governo. Né? Mas nós queremos fazer a participação popular dos trabalhadores para que eles possam ser parte da administração do governo.
Candidato Herbert, quantos afiliados tem o partido aqui no Estado? O senhor sabe?
Eu acho que eu não tenho bem claro, mas eu acho que nós somos uns 200 filiados. Por quê? Nós, a nossa preocupação mais no PSTU não é um grande número de filiados. E nós temos um problema sério. A democracia que todo mundo fala, que todo mundo defende, ela na vida real não é bem assim. Nós temos companheiros, certo, que são demitidos, afastados do emprego, perseguidos, quando o cara olha lá no TRE e vê que o cara é filiado no PSTU. Se você pegar um trabalhador nosso que trabalha no distrito e o sindicato souber que ele é militante do PSTU ou é filiado do PSTU, ele está na rua. Que democracia tem, hein?
Bom,
eu quero saber, ninguém pode nem estar divulgando muito.
Diante de tantos afiliados assim, não está na hora do senhor passar o bastão para outro? Filiado e tentar uma coisa mais factível, uma candidatura, por exemplo, a deputado estadual, e o senhor teria chance, do que ficar remando, malhando ali numa candidatura difícil, porque o senhor encontra dificuldades, inclusive financeiras, de sustentar uma candidatura. Por que o senhor não passa o bastão aí para outro?
Na verdade, Ronaldo, é uma tarefa assim do partido, né? E nesse momento do processo eleitoral, tem outros companheiros que estão em outros frontes de batalha. Agora, veja bem, essa questão das candidaturas. Ronaldo, são 32 anos que esse grupo governa a gente, certo? Então, todas as vezes que eu saí candidato, ou eu saí contra o Eduardo, ou contra o Amazonino, ou contra o Gilberto, aí eles mudam de cadeira e vêm na próxima eleição, toda vez que eu saio candidato é contra os mesmos. Certo? É contra os mesmos. Quando acaba a eleição, aí você vai ver nos jornais, pegaram milhões dos empresários, certo? Pegaram milhões da construção civil, milhões do transporte coletivo, milhões do distrito industrial, por isso que são eleitos. E depois dão os problemas. Os problemas porque quem paga a banda é que diz a música que quer ouvir, certo? Então, você, principalmente os jornalistas, eles geralmente perguntam para mim sobre a questão da candidatura. Mas vamos fazer uma reflexão. Às vezes que eu fui candidato, foi contra essas mesmas pessoas. Eu acho que eles não se cansam de administrar mal. Então, o PSTU não se cansa de ir lá e apresentar a proposta e para cobrar que a gente seja pelo menos respeitado. Se você pegar esse caso da construção da arena aqui, esses 700 milhões, você sabe quantas casas dá para fazer com esse dinheiro aí? Aqui?
Muita casa, né?
Mais de 20 mil casas. E nós fomos, pegamos um valor, para mim, alto, de 35 mil saindo cada casa. Dá mais de 20 mil casas. Que elas não valem isso. essas casas construídas, né? Elas valem muito menos. Se você vê essas casas que foram entregues pelo governo, são materiais de última qualidade, de péssima qualidade, certo? E há condições de se fazer coisa melhor com esse dinheiro que foi investido aí nessa Copa do Mundo, dinheiro público. Né? Eu acho que é o seguinte, tudo bem que você defende o capitalismo, os empresários, mas vamos fazer as obras com o seu dinheiro. É muito fácil ser empresário e utilizar os recursos públicos do Estado ou do governo federal.
Herbert, você falou que os números não são oferecidos pelo governo, por quem está no governo não são confiáveis, mas tem números que são públicos e que dá para a gente trabalhar com eles. Por exemplo, o orçamento do Estado do Amazonas é de 18 bilhões de reais para o ano que vem. É o cálculo que já está sendo feito pela Secretaria Estadual de Fazenda. É, a Constituição determina que o Estado invista 25% disso em educação. Então, o Amazonas tem 4 bilhões e meio de reais para investir em educação no ano que vem. O que o senhor faria com esse dinheiro para mudar a educação do Amazonas se fosse o governador?
É como eu te falei, Marcos, nós queremos que os trabalhadores participem, a população participe da administração, certo? Esses 4 bilhões nós temos como o dinheiro orçado para a educação. Então, nós queremos que os trabalhadores da educação administrem esse dinheiro, né? Nós queremos a construção do Conselho Popular de Educação e que eles possam fazer a distribuição desses recursos no setor de educação. O que é que acontece hoje? Tem muito dinheiro. Eu acho que há uma verba suficiente que você possa utilizar para melhorar a questão salarial, a questão da jornada de trabalho, a questão da qualidade do professor, a qualidade de vida, as condições de trabalho. Com esses recursos dá para se fazer. Mas nós não queremos. As pessoas não vão escutar o PSTU chegar lá e dizer: nós vamos pegar esse dinheiro e nós vamos fazer isso, isso, isso. Nós somos contra fazer isso. Nós queremos fazer as pessoas trabalhar. Nós queremos fazer a categoria participar da gestão pública, que a comunidade participe da gestão pública, que a comunidade possa fazer com que ela participe nas mudanças sociais.
Eu gostaria de saber do seu vice aqui, o Gilberto Vasconcelos, até para a gente encerrar a entrevista. Qual será o papel do vice numa chegada ao poder pelo PSTU? O que o senhor vai fazer?
O PSTU é um partido que funciona como uma equipe. Então, nosso papel é ajudar, caso seja eleito, ajudar a promover uma transformação na consciência, na cultura da sociedade. Porque a cultura hoje é aquela cultura de você participa de longe. Nós queremos que participe por dentro da administração. Então, o papel é ajudar nesse trabalho. Por exemplo, a gente estava falando da educação. Nós que trabalhamos na educação, nós sabemos que as escolas são praticamente depósitos de pessoas. E não realmente a escola. Então, precisa-se fazer todo o investimento para que tenha todas as condições de funcionamento de ensino. E isso tem a ver com um projeto de Estado, um projeto de país, que hoje, nós, infelizmente, não vemos. O nosso Estado, por exemplo, é que ele não produz uma colher de pedreiro. Então, qual o projeto de sociedade que nós temos para o Estado do Amazonas? Nós temos que ter escolas que questionem o que está colocado e escolas que formem massa crítica para que as pessoas possam dizer: olha, está errado. Determinada coisa está errada, precisa ser mudada. O que está certo, vamos aprimorar. Mas essa consciência tem que ser feita a partir da escola e a partir da luta organizada. As pessoas hoje estão alheias, estão separadas da tomada de decisão. Nós queremos, nós do PSTU, que as pessoas participem por meio da sua organização de trabalho, da sua organização nos bairros, nas escolas, para poder ter uma administração realmente socialista.
Muito obrigado pela sua presença aqui.
Obrigado, agradeço à população que assistiu. E muito obrigado pela oportunidade.
E agradecendo também ao candidato Herbert. Esperamos vê-lo durante outros programas.
Sim.
Aqui durante a campanha.
Nós estamos à disposição para fazer a apresentação do nosso projeto. E obrigado aí pelo espaço aí, gente.
Marcos, qual é o tempo de vocês, Herbert, na TV?
Qual é, Gilberto?
Qual é o tempo de vocês?
Ainda estão aguardando algumas decisões do TRE, mas fica em torno de um minuto.
Muito obrigado, então, ao Herbert Amazonas e Gilberto Vasconcelos, candidato a governador e vice pelo PSTU. Até já.